Joinville, conversando hoje com a Jacemir, que é enfermeira-chefe da Fundação ProRim, a Jacemir Samerdak, e o Paulo Gimenez, que é bioquímico do laboratório Gimenez. O Paulo, muitas pessoas ouvem falar do colesterol. Colesterol, HDL e o LDL. Um é o mocinho
e o ruim.
E outro é o bandido.
Certo.
Né? Um é o polícia e outro é
o ladrão.
O ladrão.
Certo.
E o LDL é o ladrão.
O LDL é o ladrão.
Aquele que
para dentro das artérias. Ele vai parando, vai ficando depósito, vai se calcificando ali. Uhum. E ele vai estreitando a passagem do fluxo de sangue.
Uhum.
E aí, por isso, ele normalmente evolui para um problema de hipertensão.
O LDL. O HDL.
O HDL é o colesterol bom.
Esse faz justamente o contrário disso.
Esse é o policial.
Ele é o cara que ajuda...
Ele ajuda justamente a combater isso. Quanto maior, melhor pro paciente.
Aí você diz, pô, mas colesterol é colesterol. Por que tem um bom e um ruim? Mas tem que...
Tem que ter, eles são o contraponto ali.
É o contraponto,
exatamente. Então, assim, nós temos que pensar lá que o HDL é aquele cara que faz uma limpeza geral, ele vai pegando aquilo e vai levando embora justamente para o rim, e o rim vai filtrar isso e vai ser excretado a parte ruim na urina.
Agora, eu já ouvi o cara falar assim, eu não tenho colesterol. Você gosta de colesterol? É besteira? Eu não tenho colesterol. Ah, é colesterol?
Todo mundo tem colesterol.
Você já ouviu isso, Jacimi?
Todo mundo tem triglicerídeos, todo mundo tem.
O triglicerídeo é um outro colesterol, pô?
Não, o triglicerídeos é a gordura propriamente dito, não é um colesterol.
Não é o colesterol?
Não.
Mas por que quando você vai no médico, o médico diz assim, teu triglicerídeo está alto, você tem que diminuir pão, massa, por quê?
Isso é por causa do metabolismo, do nosso metabolismo, né? Então, todo carboidrato que você ingerir, ele vai se transformar isso de alguma maneira na cadeia dos metabólitos ali em energia, glicose,
triglicerídeos.
Isso. Então, assim, quando você tem deficiência de glicose, por exemplo, teu organismo vai lá e fala, opa, peraí, eu vou pegar aquilo que eu guardei.
Uhum.
Ele começa a utilizar aquilo. Por isso, quando as pessoas têm um triglicerídeo alto, por exemplo, e eles fazem uma dieta, não é... A dieta ajuda, evidentemente, mas aí o organismo dele entende que está faltando alguma coisa. E ele vai buscar isso naquilo que ele fez de depósito, por exemplo. Uhum. Então, se o teu organismo está acostumado a ser alimentado 5-6 vezes por dia, por exemplo, ele basicamente não armazena quase nada. Porque toda vez que ele vai precisar de energia, você acabou de ingeri-la. E aquilo, o pessoal fala, eu só como 2 vezes por dia.
Isso.
Pô, um erro crasso, clássico.
Eu só tomo café da manhã, almoço e janto.
Isso.
3 refeições.
Erro. O certo é comer várias vezes uma fruta. Não, sim, é até porque você não vai sentir fome, entendeu? Aí toda vez que o teu organismo necessitar de energia, eu acabei de
comer. Você repõe uma coisinha.
Isso, então ele não vai depositar.
Ah,
e aí quando legal. Você muda radicalmente a tua dieta, o teu organismo entende, eu não tenho mais, eu tenho que pegar isso de algum lugar.
E
tudo aquilo que ele foi depositando, ele vai consumindo, ele vai pegando aquilo e transformando em energia. E aí a tendência, além da dieta, é que vá baixando todos os teus exames, vão ficando melhores.
É bom conversar com quem entende, a gente aprende. Jacemir, qual a importância da ingesta da água para a função renal?
A água, ela, na verdade, eu vou dizer que é um óleo lubrificante para o nosso organismo.
Certo. Nosso corpo tem 80% de água? Quase, né?
Quase isso.
Então, a importância da água é porque ela vai retirar as escórias que a gente tem, o resíduo que a gente não quer, e vai acabar eliminando.
Uhum.
E faz a mesma coisa assim, eu tenho um rim. Se eu não dou água, a tendência dele é ele ficar adormecido, é que nem um músculo, né?
Ele atrofia?
Não, ele não vai atrofiar, mas ele não vai ter essa filtragem.
A função dele fica inoperante, vamos dizer assim.
Exatamente, né? Então, e fica muito concentrado. Então, se eu não tomo água, eu vou precisar eliminar a ureia e a creatinina, ou a creatinina
que eu absorvi no alimento.
No negócio, ele vai ficar muito concentrado. Se eu tomo água, ele vai diluindo isso muito mais.
Isso quer dizer o quê? Que o rim tem que trabalhar.
O rim tem que trabalhar.
Os dois, né? Porque são dois.
Os dois rins tem que trabalhar. Se você tiver um rim, ele também tem que trabalhar e ele vai fazer a função de dois rins. Se você tiver três rins, ele vai fazer...
Tem pessoas que têm três rins? Já aconteceu? Tem?
Sim. Tem, mas eu, geralmente esse...
É dois.
É os dois. O outro, ele... Ele é atrofiado.
Atrofia, porque ele não vai desenvolver. Isso. O Amaro dizia, quem rim por último, rim melhor. É uma frase que eu guardei até hoje. Mas é até uma frase para a campanha próxima, né? Sim. Quem rim por último, rim melhor. Um coraçãozinho.
Né? Exatamente.
É, é uma sugestão. Uma boa sugestão.
E marca porque chama atenção, né, Paulo?
Sim.
Quem rim por último, rim melhor. Ou seja, quem cuida do rim, vive melhor.
Vive melhor. Né?
Porque é, lá na Fundação Pro Rim, quem faz hemodiálise está com o rim praticamente quase na falência, alguns, né?
Não. O tratamento da doença renal, que são os tratamentos que a gente tem hoje, o transplante, eu vou dizer que é um tratamento, a hemodiálise e diálise peritoneal.
São duas diálises.
Isso.
A peritoneal, que é feita no peritônio.
Pelo peritônio.
E a outra que é feita...
Isso, por um acesso vascular.
Uh-huh.
E aí, e quando esse paciente entra nesse tratamento, ele já está com... menos de 10, igual ou menor que 10% da função renal.
E essa função que ele perdeu não volta mais?
Não volta mais.
Esse é o problema.
É irreversível.
É tipo aí, uma doença no fígado, né, Jacemir? Que muitas vezes não tem
volta,
né?
É que o fígado, ele tem algumas que acabam regenerando ou fazendo transplante em lobo, né?
Certo.
Então isso... E é como a doença renal. Se ele está no tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal, e ele tiver uma indicação e o desejo de fazer o transplante, ele pode fazer essa outra terapia, que eu digo esse outro tratamento.
Uhum.
Ele vai ter que continuar tratando conosco ou com o médico, fazendo uso de medicação. Por quê? Porque é um órgão estranho. Se ele deixa de tomar a medicação, ele tem a rejeição e vai acabar perdendo a função renal. E se ele tem uma doença base e que ele não tem o mesmo cuidado que ele teve com a primária, ele também vai...
ter uma consequência pior.
Isso, vai aumentar a diabetes, a hipertensão. Então, a doença que levou ele, ele vai continuar sendo para o resto da sua vida.
Uhum.
Transplantou, ele tem hipertensão, tem o rim transplantado. E tem que cuidar dessas duas
aí
coisas.
Vai ter que, o tratamento continua. Mesmo transplantado, ele não deixa de ter um tratamento.
Não deixa de ter um
tratamento. Para manter aquele rim que foi transplantado vivo lá dentro.
Isso, que é uma qualidade de vida muito melhor do que você depender 3 vezes na semana, durante 4 horas, de uma assistência de enfermagem, fazendo a filtração do seu sangue pelo rim artificial.
Fica difícil para viajar, é uma série de... Incapacita a pessoa nesse sentido, né?
Incapacita, além da incapacidade social, que eu falo,
isso,
né? Porque até a mudança...
A pessoa tem uma mudança de vida, né?
Às vezes tem que ter mudança de papéis, né? Eu sou o provedor da casa. E eu posso passar a ser...
Independente
da minha esposa ou vice-versa.
Exatamente.
Sabe? Então, isso daí é muito ruim.
É complicado.
Então, é muito complicado. Então...
Por isso, Paulo, que o exame laboratorial tem uma função importante nesse processo. Até porque, quando o médico solicita a um paciente um exame de creatinina, porque ele só vai saber se o paciente tem um problema renal já instalado com o exame de creatinina. Porque o exame clínico não tem como, né? É difícil?
Não, tem alguns fatores, eu acho, né, Jace, ali, que o médico, por exemplo, genética, se o meu pai teve, enfim, eu posso ter, eu terei,
pois
aliás.
É, mas só vai confirmar com o exame.
Ah, não, sem dúvida.
Pois
sem
é.
Dúvida.
Essa conversa,
o laboratório auxilia no diagnóstico para que o médico tenha, assim, não, é isso.
Esse seria o exame padrão ouro, vamos dizer assim, para diagnosticar um excesso de creatinina no corpo.
É isso, problema renal, exatamente.
A questão hereditária pesa nisso, Jacenir? O pai teve, ou a mãe, o filho pode ter, a chance é grande?
Se for doenças autoimunes, aumenta muito mais. Risco policístico, que é uma doença, lúpus.
Lúpus.
Então isso daí acaba
faz
sendo...
Faz a diferença.
Faz a diferença.
Uhum.
Quem tem pressão alta, a gente já sabe
que é
um risco, porque se meu pai teve pressão alta, provavelmente eu vou também ter.
Eu
então... acaba sendo hereditário.
Uhum.
Né? Como é uma doença que eu chamo secundária, né? Na verdade, ele é primário. Ele tem, para a doença renal, eu tenho que ter um fato primário para depois ser secundária a doença renal.
Interessante.
Isso. Então, eu tenho que... Mas o que vai identificar se eu estou com perda da minha função renal é a dosagem da creatinina.
É que esse seria assim, o ponto máximo
da dose. Todos nós deveríamos monitorar. Tipo assim, eu sou normal hoje, mas daqui 2 anos eu faço novamente.
Ah, legal.
Com a idade, então a gente vai tendo perdas. Na verdade, só que eu tenho que ter uma perda aceitável. Se eu perder mais do que 80% da minha função, e como é uma doença silenciosa, eu só vou ter manifestações e sintomas, Arivan, quando eu já perdi quase 60% da minha.
Aí não tem mais volta ao rim.
Eu tenho aqueles 40% lá que eu consigo, se eu controlar minha pressão, a diabetes, a causa primária disso, eu consigo manter fora da diálise, do tratamento dialítico, até chegar aos 10%. Chegando nos 10%, infelizmente, o tratamento é dialítico.
É interessante isso. Por isso, Paulo, que já batemos aqui, falando novamente, os exames laboratoriais, eles foram criados pela ciência, né?
Sem dúvida.
Os reagentes, para poder dar o ser humano.
Todo ano
tem novidade.
Cada 30, 40, 60 dias, o mercado aparece com algum exame novo.
Agora,
por isso,
Paulo,
a nossa sobrevida, aliás, que era lá de 40, foi para...
Há 30 anos atrás era 40.
E 40, 45, já era considerado idoso.
Hoje é 80, praticamente.
Exatamente,
79,4. Agora, Paulo, se eu estou caminhando e de repente... Aí o médico pediu uma requisição de exame para mim, aí eu estou caminhando, eu vou aproveitar, sair da minha casa, vou andar uns 5 quilômetros lá no Gimenez fazer o exame de sangue. Chega lá, eu já dei uma caminhada,
estou
assim, né, legal, tira o sangue para fazer o exame. Esse fato de eu ter feito atividade física pode alterar o resultado do exame, Paulo?
O que pode diminuir talvez é um pouco o teu nível de glicemia, porque você usou a tua energia para essa caminhada. Então, isso. O que seria interessante, vá até o laboratório, sente, espere a tua temperatura ali ficar normal, fica lá meia hora esperando, assiste uma televisão
ali
no Gimenez, dá uma relaxada, e aí depois faz a sua ficha e colhe o teu exame.
O ideal é isso?
Isso, é.
Quanto
o
mais
ideal
tranquilo...
não é correr, por exemplo, do batalhão 5 voltas, ali vai ali no Gimenez, coleta em seguida.
Não.
Não, espera um pouquinho, deixa o teu organismo chegar o batimento cardíaco a normalizar, e aí ele já pegou as energias que você gastou, já repôs no local, e aí os teus exames com certeza darão o mesmo resultado.
Porque um amigo meu, inclusive, me fez essa pergunta, e eu sou leigo, tenho que fazer para quem entende. Quanto mais tranquilo você estiver para fazer um exame de análises clínicas, melhor é para você e para o resultado desse exame?
Melhor, claro. Por exemplo, nós temos o cortisol, por exemplo. O cortisol é o exame do estresse, né? Então, o que, que a gente orienta? Parece que a gente chega lá, quer fazer o exame cortisol? Não, calma, senta. Depois de 30 minutos, é que a gente vai coletar. Então, aí os clínicos hoje estão solicitando cortisol basal, que seria os das 8 da manhã, às 16 horas e às 23 horas.
O cortisol é um hormônio?
Do estresse.
Do estresse.
Isso,
Isso tem feito muito, porque o estresse tem...
É a doença do século. Todo mundo sempre estressado. Exatamente. Todo mundo sempre correndo.
Eu sempre digo assim: nós estamos correndo para quê, de quem e para onde?
E para onde vamos?
Mas já viu isso, Jacemir? É uma pressa, tem que chegar lá. Olha, no trânsito, então Deus me acuda, né? Ninguém dá vez para ninguém.
Tem um estressadinho que adora buzinar no trânsito. Fantástico.
Vamos ter um pouco mais de calma.
Exato.
Né? No trânsito, todos
aproveitar.
Somos iguais.
Exato.
O carro mais barato, o carro maior.
Vai levar você à mesma distância, exato, se ele tiver em pleno funcionamento.
Então tem que ter tranquilidade. Eu tenho procurado ter calma. O cara buzina para mim, eu faço de conta que nem escuro.
Tá tudo certo.
Aí dou passagem para um, aí eu vou, faço a minha parte. No trânsito, a gentileza tem que ser passada adiante.
A gentileza gera gentileza.
Se eu sou gentil com você. Essa gentileza tem que ser passada adiante, né? Isso é bom para a saúde, né, Paulo?
Sem dúvida.
Que aí o cortisol não vai disparar.
Não, tá sempre...
Quanto mais no nível, melhor é.
Melhor, sem dúvida.
A conversa tá boa, nós estamos chegando no final do programa. Jacemir, faça um convite para quem está em casa. Dia 12.
Dia 12 do 3, no Shopping Miller. Saúde dos rins para todos. Ame seus rins. Dose sua creatinina, muito importante.
Tudo gratuito?
Tudo gratuito.
Palestra lá, para conversar, vai ter médico, vai ter enfermeiro.
Vai ter enfermeiro,
vai ter até paciente, de repente, lá da ProRim para conversar também, né? Tem uma sugestão, levar alguém lá que está fazendo hemodiálise para falar para as pessoas, é importante a gente se cuidar, né?
É, a gente acaba tendo lá, às vezes, os pacientes da diálise, da hemodiálise, dos pacientes transplantados.
Eita, bacana, isso é legal. É,
a gente até tem colaborador, né?
Isso.
Que faz o tratamento e que trabalha lá conosco.
Bacana.
É, a parceria muito importante
com
aqui
o laboratório Gimenez, que
Gimenez,
é uma mão amiga.
A devolutiva desses resultados de exames, vai ter a ficha lá, tem que levar o endereço.
A pessoa vai receber em casa,
o número de telefone.
Isto. Vai ser uma campanha com começo, meio e fim.
Sem dúvida.
Que o interesse é alertar, é orientar.
É alertar, orientar. E a comunidade que venha participar conosco, porque isso daqui é uma coisa muito importante, né? E a gente saber como que está nosso rim funcionando. Se ele está rindo,
Está rindo ou está chorando. Boa. Até porque o lema da ProRim é salvar vidas.
Salvar vidas. Nossa missão é salvar vidas.
Jacemiro, obrigado.
Em tudo que fazemos.
Obrigado. Saúde que desejo para você. O resto você tem competência para correr atrás. Tá bom?
Obrigado.
Um grande abraço. Paulo Gimenez. A importância de fazer exames laboratoriais faz a diferença para uma vida melhor, né?
Faz. Então vamos imaginar que a Jace disse que a cada 10 pessoas, uma tem problema de creatinina, certo? Uhum. Então vamos imaginar que se nós fizermos ali 400 testes, nós estamos falando de 40 pessoas.
É um universo grande.
Então tu imagina, 40 pessoas que podem ser prevenidas, que podem ter uma vida melhor, uma velhice com qualidade, você entendeu? Então é extremamente importante que a população
participe. Sem precisar fazer hemodiálise por aí.
É gratuitamente, vão lá, assistam as palestras, escolham o seu exame. A ProRim vai entrar em contato depois, ele vai ter acesso ao resultado do exame dele.
Bacana.
É extremamente importante a participação da população.
Faz a diferença.
Faz a diferença.
Paulo, sucesso. Um grande abraço.
Muito obrigado,
saúde
para o
amigo. Prazer em revê-lo.
É um prazer também estar sempre com vocês aqui. Obrigado.
A união faz a força, que faz a diferença para um mundo melhor, uma Joinville melhor, um estado melhor e um Brasil melhor, o que todos nós queremos.
E juntos somos mais fortes.
Com certeza.
É isso aí.